luz, que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o primeiro programa Viagem Espiritual aqui do ano de 2017, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Estou aqui na rádio desde o ano de 1999, no mês de agosto. Então, o programa Viagem Espiritual fez 17 anos no ar em agosto de 2016. E agora, entrando nesse ano de 2017, vamos fazer 18 anos no ar, se chegarmos até agosto, né, Ricardo? Porque vai que, de repente, o Ricardo desencarna, né? Ou eu escapo, chegou minha hora e vou embora. E isso é assim mesmo. Mas, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai fazendo o programa, né, Ricardo? Tá certo. Gente, abri o programa com essa linda música da banda alemã de rock progressivo Eloy. O CD se chama Colors. Escutamos aqui, no caso, a oitava faixa, chamada Sunset, que é um disco maravilhoso do Eloy, de 1980, né, onde o Eloy fazia um som progressivo entre 1974 e 84, mais ou menos, e eu tenho todos os discos do Eloy e gosto bastante. Eu vou virar a capa aqui para quem está assistindo a gravação em vídeo ver. Eloy Colors é o nome do CD. Escutamos a faixa número 8, Sunset. Bom, vamos lá. Gente, agora, durante esse período de férias, Natal, Ano Novo, essa coisa toda, eu recebi diversas mensagens. E tem duas que eu faço questão de compartilhar com vocês aqui pela importância e profundidade delas. Uma delas eu vou compartilhar com vocês hoje, está aqui, e a outra no programa da semana que vem. Daí depois eu vou dar sequência àquelas perguntas e respostas de vocês, ouvintes, que eu iniciei no penúltimo programa, antes do especial musical que nós fizemos da Aragane, e aí a gente vai dando sequência natural ao programa, tá bom? Gente, no dia 25, no domingo de Natal, apareceu para mim um espírito totalmente envolvido em fogo, uma mulher parecendo uma cigana, saia vermelha, uma blusa branca alaranjada, jovem, cabelos pretos, morena, uma mulher muito bonita, mas envolta em fogo, e da boca dela saía fogo e o fogo se manifestava em volta. Pelas energias dela, dava para ver o estímulo que ela passava, o vigor, a vitalidade e ao mesmo tempo, a firmeza. É uma entidade extrafísica, mentora, que opera nas linhas espirituais extrafísicas da Umbanda, mas que também opera em diversos outros núcleos extrafísicos variados na prestação de assistência espiritual invisível, onde quer que seja necessário. Ela se identificou para mim, me disse que trabalha com o equilíbrio das polaridades, né, e que ao mesmo tempo é como se fosse uma guardiã do fogo. Foi assim que ela se identificou. Então, depois, o meu amigo Márcio Harada, que estava junto comigo, identificou as vibrações dela, quando eu li o texto para ele, como uma divindade que tem dentro da área da Umbanda chamada Egunitá, também chamada Oronoiá, né? Eu não sou umbandista. Eu vejo a entidade de Umbanda quando eu vejo a entidade hindus, ou como eu vejo entidades ligadas ao hermetismo ou ao taoísmo. Como sensitivo, de forma universalista, eu capto as coisas de lá para cá, segundo o que os mentores espirituais que me orientam me pedem para fazer, e de forma livre eu vou vazando esses textos aqui para baixo, seja pegando-os fora do corpo, seja pegando-os aqui nos fenômenos anímicos mediúnicos. E eu estava sentado, né, quando ela apareceu, eu estava dentro do corpo aqui, quando eu a vi por clarividência, ela se identificou e me falou as coisas que eu quero ler para vocês aqui agora. Gente, é o primeiro programa do ano e nós vamos iniciar com essa cacetada de fogo que essa entidade passou. E repetindo ainda, só um instantinho, Ricardo, já libera o som, peraí. É que o Ricardo já adiantou o som que a gente vai usar. Aliás, já vou avisar qual que é. É o CD Ecology, do Joaquim Lievano, a segunda faixa. O Joaquim Lievano foi guitarrista da banda Zazen americana, um grande guitarrista. E a terceira música chama Coral Sea, Mar de Coral. Eu gosto bastante, uma peça de guitarra e teclado muito bonita. E ela se identificou para mim, mas veja, eu não sigo nenhuma linha específica. Então, às vezes eu pego um texto desse, de uma entidade, por exemplo, de Umbanda, como há uns 3 meses anteriores eu contei algumas coisas aqui de saídas do corpo com a entidade de Umbanda, e aí alguma pessoa da Umbanda manda e-mail: olha, eu sou da Umbanda, eu vou te explicar. Não, não quero explicação de nada, eu não estou ligado a nada, só quero passar o relato de uma entidade que opera no astral da Umbanda e que opera em outros lugares também, e que quis deixar um recado aqui. Eu só sou o repassador do recado, mas eu não estou interessado em linha nenhuma, nem explicação de coisa nenhuma, diária essa ou aquela. Me interessa o conteúdo da mensagem, e eu acho que muita gente fica presa em doutrina e não percebe o importante, que é o conteúdo de caráter ou aquilo que os espíritos de luz passam, independente de qualquer área, tá bom? E também preciso fazer uma correção, porque num dos programas em que eu falei de entidade da Umbanda, 3 meses atrás, eu cometi um equívoco na hora que eu falei da entidade, o caboclo, que através do médium Zélio em Niterói, lá no início do século XX, fundamentou a Umbanda, e eu passei o nome do caboclo errado. O nome do caboclo que fundamentou a Umbanda é Caboclo Sete Encruzilhadas. Muita gente mandou e-mail corrigindo, então estou corrigindo o equívoco aqui, na hora eu lembrei de um outro caboclo e passei. Recebi crítica, inclusive. Ah, esse cara não sabe nada. Realmente eu não sei nada de Umbanda, porque eu não sou de Umbanda. Eu sei dessas entidades de luz que passam mensagem para mim e que passam algo bom para defender a própria Umbanda. Coisa que às vezes os umbandistas, por fanatismo, alguns deles, eles mesmos não fazem. Então, só para deixar a coisa bem clara e deixar a temática aqui livre para qualquer um de qualquer área apreciar a mensagem. Eu chamei de um alerta de fogo a mensagem da guardiã. Foram as palavras que ela passou para mim, são fortes. E eu só estou repassando aqui. Ricardão, vamos lá? Aliás, Ricardão, esse nome é perigoso, hein? Opa, nenhum marido gosta de um cara chamado Ricardão. É melhor chamar de Ricardinho, então. Tá bom, vamos lá. Um alerta de fogo, a mensagem da guardiã, as palavras dela. Eu como fogo, sim, mas é fogo verdadeiro, é fogo espiritual e purificador. E quando eu encontro um filho de fé sem honra, eu cuspo fogo em sua cara. E aí é fogo kármico que faz acontecer a purgação necessária e retificadora. E se o filho de fé for desonesto, o meu desprezo projetará o fogo em sua vida. Eu sou mulher verdadeira e clara, e abomino os homens que agridem as mulheres. Para esses crápulas, o fogo será maior e mais intenso. Eu danço com o fogo e também transformo tristeza em alegria. Eu como a dor dos sofredores e queimo suas mazelas no fogo da verdade. O fogo onde eu danço não admite querelas e quisilas dos filhos de fé. E ai daqueles que se meterem com as hostes do mal, eu mesmo os buscarei após a morte física e cuspirei fogo sobre eles. Eu respiro fogo, eu amo o fogo, eu como o fogo. Eu danço com o fogo e é fogo feliz do bem. Que aqueles de bom coração não me temam, pois eu sou mulher guerreira e justa. E aviso, cada um receberá de volta tudo aquilo que fizer para os outros. Esse é o fogo da lei, ou a lei do fogo, como cada um quiser chamar. Essa mensagem é direta, a cada um segundo suas obras e o fogo que merece. Se for fogo regenerador, ou se for cuspideira quente na cara, isso é de cada um. E ai daqueles que fizerem ouvidos moucos sobre essas coisas do Espírito. Eu sou mulher e guardiã do fogo da lei, e tenho dito, na força desse fogo, que homem forte não é aquele que bate, mas o que respeita as mulheres e segue a lei maior. Que o fogo que cura regenere a todos os que ouvirem esse alerta na força do bem. O meu nome não interessa aqui, e sim a força do fogo em cada um. Eu sou a guardiã e deixo um axé grandioso para todos.
deserto e la tua culla. Non conosco la tua età, porti il ricordo di antichi pionieri, spinti da un sogno di libertà. Hai disperso i loro canti, li hai guidati verso il mare, a una nuova realtà.
Amigos, essa linda canção que vocês escutaram agora, que eu escolhi para completar o texto da Guardiã, é a banda italiana Le Orme, uma banda do rock progressivo italiano das décadas de 70 e 80, mas que está em pé até hoje, inclusive, mas o seu auge foi durante a década de 70. É um CD chamado Smug Magica. Escutamos a faixa número 2, Amico di Eri, que talvez seja a canção do Le Orme que eu mais gosto de todas. Inclusive, o Ricardo gostou também, né, Ricardo? Fez um sinal ali positivo. Le Orme, Smug Magica, a faixa Amico di Eri, a segunda faixa do disco. Durante a leitura do texto, o CD Ecology, do guitarrista americano Joaquim Lievano. E abrimos o programa com a banda alemã de rock progressivo Eloy, o CD Colors, a faixa número 2. Esse recado que eu peguei, gente, ele ainda está no rascunho, sem passar limpo, ainda não editei. De férias, fiquei tranquilo, deixei para fazer isso depois, mas eu quis trazer logo e ler esse texto, porque a mensagem dela é muito forte, e eu quero repetir, eu só sou o repassador desses escritos, eu não pertenço a área nenhuma, a doutrina nenhuma criada pelos homens, seja doutrina oriental ou ocidental, respeito a tudo, estudo de todos, mas eu caminho com a consciência universalista bem aberta, então eu não estou preso a parâmetros esses ou aqueles de cada área, né? É importante a pessoa estar dentro da espiritualidade do jeito que ela acha o correto, funcionando bem, sem pressionar os demais, sem dar palpite na vida alheia e ao mesmo tempo crescendo e fazendo as coisas dentro do possível, naquilo que ela acha correto. E como eu recebo várias orientações de mentores extrafísicos de linhas diferentes, quando eu passo a mensagem aqui, às vezes alguém daquela linha, né, se sente, às vezes, na obrigação de escrever algo. Eu não preciso de correção de ninguém de linha alguma, porque eu não estou pressionado. Por exemplo, o texto aqui é de uma entidade ligada à Umbanda. Eu dou palestras em vários lugares de Umbanda sobre saídas do corpo, chakras, mediunidade e outras coisas. Mas eu não sou de Umbanda, eu não sei um monte de coisa de Umbanda. Né? Então, às vezes alguém fala, olha, essa entidade é assim, não me interessa, me interessa o conteúdo da ideia. A entidade é apenas mais uma que apareceu. Amanhã é um chinês, amanhã é um hindu, e amanhã é outro que não está ligado a coisa nenhuma. Importante a visão clara e universalista das coisas, e eu sempre gosto de deixar isso bem claro para evitar aborrecimento e chatura, gente mandando e-mail inadequado, sem que eu tenha nada a ver. Olha, você falou... Não, eu li apenas um texto, vê o que, que pega para você, se você puder aproveitar algo bom, toca a bola dentro da doutrina que você achar melhor do seu jeito. Aqui eu estou colocando uma coisa em público, aberta e não direcionada para área nenhuma. E outra coisa, embora a entidade, a guardiã, trabalhe na linha de Umbanda, ela é um espírito como todos nós e pertence ao universo, ao todo, o grande arquiteto do universo que está em todas as coisas. Ou, se quiser assim, pertence ao Oxalá, todos nós. Então, é assim que eu vejo as coisas, eu sou apenas um mensageiro, eu não sou a mensagem. A mensagem é sempre maior que o mensageiro e eu só estou executando a tarefa de mensageiro, largando mais uma mensagem aí no dia de Ano Novo, esperando que seja positiva. E o que chama mais atenção aqui, o toque que ela dá para os caras que agridem as mulheres e que eles vão comer fogo depois, karmicamente. E isso é fato, e ainda mais estudando a parte espiritual, gente, não dá para admitir qualquer estudante ou trabalhador espiritual que bate na mulher ou que humilha, que agride. Estudando reencarnação, já foi mulher antes, será mulher depois, isso é de um absurdo, assim como qualquer manifestação racista. Se a pessoa estuda a reencarnação, não tem lógica. Feminismo, machismo, racismo, estudando reencarnação derruba tudo isso, uma vida homem, outra mulher, então não adianta ficar brigando por isso ou aquilo. O lance sempre é equilíbrio, com discernimento. Vai estudando, aprofundando, vai tocando a bola do jeito que vocês acharem melhor, dentro das linhas que vocês gostarem, ou em linha nenhuma. Mas vai sempre melhorando, gente, tá? O importante de tudo não é doutrina, é caráter. Observe se o lugar que você frequenta está desenvolvendo o seu caráter, a noção de um poder superior em todas as coisas, o respeito às manifestações diversas, a diversidade da vida, sabe? Se está ajudando você a fazer o bem sem olhar a quem, e se está melhorando o seu caráter, se está equilibrando seus pensamentos, suas emoções e suas energias. É isso que você tem que olhar. E aqueles que não participam de grupo nenhum, também não importa. Observa bem. Você não participa de nada, mas gosta de estudar tema espiritual aberto, observa. Seu caráter está melhorando, você está sendo impulsionado pelas ideias que você está estudando, a fazer o bem sem olhar quem, a ser produtivo e coparticipativo em relação ao meio onde você está. É isso que é necessário, independente dessa ou daquela área que as pessoas gostem mais. O importante sempre é caráter e como é que a gente vai desenvolvendo isso na nossa vida. Ricardo, quanto tempo? Me diz aí, por favor, que o Ricardo às vezes adianta o relógio, ele me faz eu me perder aqui no horário. Ainda falta 3 minutos? Ah, que bom, né? Outra coisa, me fizeram uma pergunta também muito interessante sobre se a pessoa, por exemplo, fizer um ponto riscado no chão, se isso vai ter uma proteção. Depende, tá? Eu vou fazer um exemplo paralelo. Por exemplo, a pessoa acendeu uma vela. Ô Ricardo, a vela tem um poder? Não, é apenas um negócio de cera com fogo aceso. Mas a perspectiva da pessoa em cima daquilo tem tudo a ver. Tanto que existe a magia de velas na Umbanda. Grupos ocultistas usavam velas em seus procedimentos místicos há muito tempo. Agora, é diferente de uma pessoa acender a vela por condicionamento religioso, sendo que não há energia nenhuma. Então, a questão não é a vela, é a perspectiva que se joga em cima dela. Então, observe. Nos séculos anteriores, antes da luz elétrica, o Ricardo, qual era a função da vela? Iluminar, trazer a luz. Então a vela tinha uma função social seríssima, trazer a luz no meio da treva. Então, espiritualmente, qual é a ideia quando você acende uma vela? Irradiar a luz, a ideia é sempre a da luz. E aí acaba que a pessoa faz uma prece, ergue o pensamento e nesse sentido funciona bem. Fora que existem entidades que trabalham com o elemento fogo ali e podem trabalhar com ela numa magia de velas, que é uma outra coisa. Agora, se a pessoa acende a vela por condicionamento, que falaram assim, acende a vela para o anjo da guarda, que tudo vai ficar certo, e ela não tem alma com o que ela está fazendo, não adianta nada, é só uma vela acesa. O lance todo é a que ponto isso toca seu coração, a que ponto a ideia da vela acesa te traz a ideia da luz, luz, do fogo, de algo que purifica, regenera e ilumina. Então, é muito importante esse questionamento para que vocês não façam as coisas somente por condicionamento. Então, vou repetir, você trabalha com magia de vela na Umbanda, ali é o elemento fogo, está correto, você está trabalhando uma magia. Né? Você é um ocultista, está fazendo a prática do trataka, né? Da vela, e aí você concentra na luz da vela para melhorar a concentração com seu olhar, isso é uma prática de desenvolvimento da concentração. Mas só acender a vela por condicionamento religioso, porque um religioso mandou, ou porque sua tradição está dizendo, não significa muita coisa. Porque tem gente agora mesmo acendendo vela e pensando mal do vizinho, então não vai adiantar muito. Chegou no tempo já? Eu não falei que ele adiantava o relógio, gente? Bom, muito obrigado aí pela audiência de vocês, primeiro programa do ano, tá? O nosso site na internet, ippb.org.br. No próximo programa eu vou trazer a outra mensagem que eu recebi e que também acho pertinente para a gente passar. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.